Senadora Ana Rita, senador Mozart do Cavalcante. Que bom, senadora Ana Rita, que Vossa Excelência está presidindo a sessão nesse momento. Que eu vou falar de um tema que tem tudo a ver com a sua vida, com a sua história, e até porque Vossa Excelência é a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Eu vou falar dessa comissão, que eu tive a satisfação de assumir a presidência com Vossa Excelência, que será a nossa vice, e que vamos trabalhar juntos. Para mim não importa se é presidente ou vice, importa é a intenção de construir lá um trabalho para todos. Senhora Presidenta, quero dizer que eu creio mesmo que os direitos humanos estão ligados diretamente ao combate a todo tipo de injustiça, ao combate às discriminações, passando também pelas discussões, claro, dos direitos civis, direitos políticos, sociais, econômicos e culturais. Portanto, o trabalho que a CDH desenvolve são pautados por temas que visam melhorar a vida das pessoas na construção de uma sociedade mais justa, libertária, igualitária, fraternal e solidária. Mas às vezes as pessoas se perguntam mesmo o que que faz os militantes dos direitos humanos. Eu responderia dizendo que direitos humanos é o olhar respeitoso, solidário e generoso para com o outro. É o olhar para o outro, linha do respeito e da solidariedade. É a vida plena pelo direito. Não só a liberdade sim, mas a saúde, a educação, ao trabalho, a terra, a moradia, a segurança, a um salário decente, a dignidade para os aposentados e pensionistas. Eu diria até que a derrubada do fator previdenciário é uma questão de direitos humanos. Por isso que eu peleio contra esse fator dia e noite. Direitos humanos é a defesa do meio ambiente, porque isso é a defesa da vida. É o direito ao esporte, ao lazer, à liberdade individual, à organização coletiva, à organização da sociedade, à liberdade religiosa, à liberdade sexual. A CDH trata de um outro assunto também, no meu entendimento, de extrema importância para o desenvolvimento da cidadania, que é a legislação participativa. Qualquer homem, cada mulher desse país, procurando a sua entidade, seu sindicato, a sua federação, confederação, enfim, uma ONG, pode entrar com um projeto de lei naquela comissão, como foi hoje a audiência pública que tivemos com os ciclistas, onde eles já vão encaminhar uma proposta em defesa da vida, ou seja, o direito do ciclista. Por meio da legislação participativa, a sociedade organizada apresenta ideias que vão virar leis. É um canal para que os ideais e os sonhos de cada um possam se tornar realidade no que depender do Congresso Nacional. Nos 2 anos que presidi a CDH, 2007 e 2009, escrevi um livro que foi o Diário da Comissão de Direitos Humanos. A pedido de alguns, reproduzi esse livro e já foram 20 mil exemplares. O fiz de forma muito empolgada, de coração, de alma, baseando-me em lembranças, pensamentos, cartas, notícias, atas, abraços, trechos de discursos e artigos, não só meu, dos senadores que participaram daquela comissão, como também dos nossos convidados. O título do livro que publiquei levou o nome de O Canto dos Pássaros nas Manhãs do Brasil. Em reverência ao novo momento que o país está vivendo, e simboliza um horizonte abençoado e cheio de esperança, com direitos e oportunidades para todos os brasileiros. É uma canção que toca nosso espírito naquilo que ele tem de mais sublime, a fé, com a qual somos capazes de criar coisas que só existem em nosso pensamento e que ganham vida a partir das nossas ações. Informo também e comento aqui que eu tive a alegria de receber uma carta de um grande líder, eu diria, da América Latina, onde ele sempre diz que para ele não existe fronteiras para aqueles que amam a liberdade e querem um país de igualdade. A carta de que recebi é do cantor revolucionário, sim, por que não dizer, Dante Ramon Ledesma. A carta dele é uma inspiração para todos nós, defensores dos direitos humanos, principalmente quando ele afirma na carta: sem dignidade humana é impossível a democracia. Diz ele na carta: desde o início da criação, meu senador, sabemos que o homem é o único ser vivo dotado de inteligência e razão, para que ele possa crescer humanamente e desenvolver suas virtudes. Ele deve viver livre e em sociedade. Por isso, deve ser respeitada a sua inteligência. Deve ser respeitada o direito à liberdade, que são os direitos básicos da dignidade humana. Define-se como dignidade humana a proteção de nosso semelhante, desde o seu nascimento e por toda a sua existência, com respeito, tolerância e equilíbrio. Repito, palavras de Dante Ramon Ledesma. Apesar da rápida globalização em que vivemos, devemos reconhecer que em 60 anos dos direitos humanos, muito pouco se fez pela fraternidade, diz o poeta e cantor Dante Ramon. É vergonhoso, doloroso e humilhante que no nosso presente existam olhares e ação de preconceitos, diferenças, acentuações discriminatórias na nossa querida sociedade. Lutar, diz ele, pelos direitos humanos requer consciência, certeza e coragem, muita coragem, para podermos propor para as novas gerações o sentimento único que a humanidade necessita, que é o do amor. Sentimento celestial e universal, que pode nos conduzir ao único caminho, ao caminho da paz entre todos os seres humanos. Diz ele: o canto dos pássaros nas manhãs do Brasil, que eu li, é a primeira e a mais cristalina página aportada para a igualdade social dos brasileiros. É verdade. É que durante muito tempo, a hipocrisia não quis saber, e muito menos defender. Cabe a nós a responsabilidade de nutrirmos de um sentimento único, a fim de que se construa uma sociedade de homens livres, homens e mulheres livres, iguais e conscientes. Que um novo alvorecer apague preconceitos e discriminações no amanhã da nossa pátria, pátria livre. Se quisermos festejar a democracia pela qual lutamos, é necessário honrarmos a vida e glorificarmos a verdade e a justiça. Diz ele: o canto dos pássaros às manhãs do Brasil, em seu resumo, ensina e alerta para um novo caminho. Isso para não tropeçarmos nas incoerências da história. Sem dignidade humana, repete, é impossível a democracia. O nosso sacrifício tem que ser pleno e consciente. Ao final, Dante Ramon Ledesma afirma: agradecemos muito a você e por todos aqueles que têm coragem de assumir a luta dos direitos humanos. Estamos no mesmo caminho. Quero dizer, senhora presidente, que quando assumi a presidência da Comissão dos Direitos Humanos, ainda há 4 anos atrás, e agora fui reeleito, eu li da tribuna todo o chamado Estatuto do Homem, do poeta Tiago de Melo. Hoje ele está com 85 anos. Fiz contato com ele e ele me garantiu que vai estar na Comissão de Direitos Humanos, onde será homenageado por todos nós. Eu só vou ler o primeiro artigo, que não vou repetir, o senador Simão até estava naquele momento que eu vinha à tribuna. Só o primeiro artigo ele diz: fica decretado que daqui para frente vale a verdade. Agora vale a vida e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Senhora Presidente, eu quero ainda, aproveitando os meus últimos 10 minutos, falar um pouco sobre o compromisso que assumimos aqui de estarmos numa batalha permanente por uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas, ou seja, uma política salarial para os aposentados, já que para o salário mínimo nós já conquistamos, e também da luta pelo uma alternativa ao fator previdenciário. Senhora Presidente, lembrando aos idosos, eu gostaria de frisar que em algumas culturas, como no Japão ou na China, ser idoso é sinônimo de sabedoria e respeito. A nossa missão, quando apresentamos o Estatuto do Idoso, foi nessa linha: garantir direitos e fortalecer um processo novo, o mudar de consciências, um processo educacional, cultural e de valorização dos mais velhos no nosso país. Um dos principais caminhos, sem dúvida, é garantir uma aposentadoria digna. Por isso, de uma vez por todas, precisamos construir uma política salarial de reajuste dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Já temos para o salário mínimo e também para aqueles que ganham mais que um salário mínimo, bem como atingir de forma dura o famigerado fator previdenciário que confisca pela metade o salário do trabalhador no ato da aposentadoria. Em relação ao mínimo, repito, nós já construímos uma fórmula que aqueles que duvidaram verão no futuro que nós estávamos certos, que a inflação mais o PIB que vai assegurar para 1º de janeiro, não um salário mínimo de 560, mas um salário mínimo de R$ 620. O que estava em debate naquele dia era a política salarial. E por isso, nós votamos consciente na política salarial que ajudamos a construir quando eu fui relator da comissão mista. Fizemos na linha do diálogo, do bom senso, do entendimento, porque ninguém é dono da verdade. Queremos construir uma alternativa, sim, ao famigerado fator previdenciário e uma política permanente para os nossos queridos aposentados e pensionistas. Foi nesse sentido, senador Simão, que hoje eu liguei para o nosso sempre senador Garibaldi Alves, que vai reunir comigo na próxima quinta-feira, para dialogarmos sobre esses dois temas tão importantes para milhões de brasileiros.